Produção e divulgação de notícias falsas, as chamadas fake news, podem colocar em risco o processo democrático a ponto de resultarem na anulação de algum pleito, caso tenham influenciado significativamente o resultado final. E a afirmação é do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, que disse ter elaborado, com a ajuda de entidades ligadas, né, aos marqueteiros dos candidatos, um documento que possibilitará uma colaboração conjunta, também com partidos políticos, órgãos de inteligência, para evitar esse tipo de problema. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Rádio e TV, o WhatsApp poderá ser o principal divulgador de fake news nessas eleições. E diz também que as notícias falsas já têm causado prejuízos à sociedade. E eu converso sobre o assunto com o professor doutor Flávio Luiz Iachel, que é do Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito da USP. Professor Flávio Luiz, bom dia, como vai?
Bom dia, tudo bem, e você?
Muito obrigada por atender a nossa solicitação, seja bem-vindo aqui ao Jornal da USP, a primeira vez que conversamos, a primeira de muitas, imagino.
Assim espero, é um prazer para mim também.
Doutor Flávio, essa declaração, quando foi dada pelo ministro Luiz Fux, surpreendeu a todos, apesar de entendermos já, nós jornalistas, mídia, acho que o cidadão comum também tem ouvido falar muito sobre isso, a preocupação que será a produção e divulgação de notícias falsas nas eleições do Brasil, ao ponto dele dizer que depende muito da situação, mas que se a influência for significativa no resultado final de uma eleição, pode haver a anulação de algum pleito. Isso hoje está previsto em nossa jurisdição eleitoral?
Bom, de fato, acho que quando o ministro foi enfático e considerou a eventualidade, a possibilidade de divulgação de notícias falsas chegarem a gerar a invalidade de uma eleição, ele quis ser enfático. Porque, convenhamos, para se chegar nesse resultado, as coisas precisariam ser efetivamente muito graves. No Código Eleitoral, há uma disposição que diz que seria anulável, e é anulável, a votação quando ela for viciada por falsidade, fraude, coação, enfim. Aqui, no caso, nós estaríamos diante de falsidade ou de fraude, mas eu volto a dizer que acho que interpreto a fala do ministro como um argumento enfático a alertar a população sobre a gravidade desse tipo de prática que, de fato, vai à base do que é o processo democrático eleitoral, que depende de informações fidedignas, de informações confiáveis, para que o eleitor possa fazer livremente as suas escolhas. Se ele não tem informação confiável, isso acaba distorcendo a captação da vontade popular, ou pode distorcer. Digamos, do efeito mais grave que seria a anulação da eleição, é possível, eventualmente, que haja a cassação de registro de candidatura, o que eventualmente impediria que se chegasse ao final, ou seja, se excluiria aquele candidato do pleito, portanto, então isso descartaria uma anulação. Também pode haver a cassação do registro de alguém que eventualmente não venha a vencer a eleição, então isso também não levaria à anulação. Ou seja, de fato, em tese é possível, mas seria preciso que ficasse muito bem caracterizado que há um nexo entre esta conduta e o resultado do pleito. E se me permite também,
sim,
na verdade, é claro que o Estado pode e deve reprimir a divulgação de notícias falsas, que, aliás, não é uma coisa nova no direito eleitoral, né? Isso já existe, se a gente for ver na história, isso data de séculos, não na divulgação que a gente tem. Mas, enfim, o que importa, talvez, é que a sociedade tenha mecanismos, tanto quanto possível, não o Estado, mas a sociedade, de controle. E a imprensa desempenha um papel muito importante nisso, né? A imprensa, que num dado momento se viu em xeque por conta dos wiki-jornalistas, ou seja, todos foram jornalistas, mas agora nós voltamos ao ponto em que a imprensa profissional, ela é um porto seguro para o filtro das notícias, e nós não podemos também subestimar a capacidade da população de ainda que no curto prazo, controlar a plausibilidade, a veracidade das notícias. O ministro deu grande ênfase à tutela que a gente chama preventiva, né, de impedir a divulgação da notícia para que ela não cause um dano, e não uma tutela repressiva, ou seja, de sancionar a divulgação das notícias falsas. Isso é correto, não vou dizer que não seja correto, mas é extremamente perigoso, porque não é possível a censura entre nós, a liberdade de expressão vigora entre nós, aliás, o ministro deixou isso claro. Uhum. Então é preciso um equilíbrio numa linha tênue, muito tênue, entre a liberdade de expressão e essa distorção do processo democrático mediante notícias falsas.
Bom, você tocou num ponto fundamental, era justamente a minha segunda colocação, no sentido de que nós temos alguma experiência que nos oriente com relação a proibir divulgação falsa, né? Mas que isso esteja bastante claro em relação à liberdade de imprensa. Vamos tomar como posição aqui no Brasil, a gente tem eleições no mundo, teve nos Estados Unidos, na França, em que isso ocorreu, se tentou acompanhar esse tipo de notícia, não é, que interferia diretamente na condução, ou seja, nas informações que chegavam aos eleitores, né? Isso aqui no Brasil, a gente tem alguma referência ou a gente vai partir do zero? Porque o senhor disse, olha, não é de hoje que notícia, informação falsa é divulgada nas eleições, mas com a repercussão tão rápida e tão grande que ganhou através das redes sociais, dos aplicativos, talvez isso seja novo. Então, a gente vai partir do zero e pode realmente cair no risco de ferir liberdade de imprensa, ou o bem maior ainda é uma corrida eleitoral limpa, né, em que os candidatos devem mais apresentar suas propostas do que atacar o outro?
Começando pelo final, esse é o mundo ideal, né? Que todos desejam, que não só haja uma campanha em que os candidatos cuidem mais de apresentar propostas e menos de atacar os adversários, mas em que haja informação confiável. Desde muito, o sistema eleitoral conhece, o cidadão conhece isso intuitivamente até, o chamado direito de resposta.
Sim.
Né? Isso sempre foi, quando eu tive o prazer de ser juiz do Tribunal Regional Eleitoral, entre 2007 e 2012, são processos em que você tem que dar resposta muito rapidamente, porque você tem que acompanhar o dinamismo da eleição. Então, o que acontece? Na propaganda eleitoral, na campanha eleitoral, alguém faz uma afirmação que pode injuriar, difamar ou caluniar alguém, ou que não corresponde à realidade. Uhum, então, exato. O tribunal avalia rapidamente em que medida essa afirmativa pode ter algum desses defeitos e dá, então, com igualdade de condições, igualdade de tempo, oportunidade de resposta. Só para ilustrar, numa eleição municipal que nós tivemos aqui em São Paulo, houve uma candidata que sugeriu que, naquele tempo, enfim, que outro candidato seria homossexual, etc. Isso gerou, então, um direito de resposta, gerou uma celeuma. Veja, pego esse exemplo para dizer o quanto é delicada a ideia, né? De qualificar o que pode ser uma notícia falsa, uma notícia injuriosa ou não. Eu dou um outro exemplo só para mostrar o ouvinte. Às vezes é difícil dizer o que é falso. Por exemplo, em matéria de campanha política, frequentemente alguém vem e diz assim: eu inaugurei o hospital. Bom, vamos definir o que é inaugurar. Um inaugurou porque lançou a pedra fundamental, o outro inaugurou porque assinou o contrato, o outro inaugurou porque cortou o laço e apresentou ao público. Todas essas afirmações são falsas e, ao mesmo tempo, são verdadeiras. Então, para responder a sua pergunta, não é algo novo. O novo nessa história, provavelmente, que também não é exatamente novo, vem com o passar do tempo, na capacidade de difusão. Isso é que, de fato, nos distancia da história longínqua e mesmo da história relativamente mais recente. Eu me lembro, repito, quando eu fui juiz eleitoral, por volta de 2007 até 2012, para você ter uma ideia, nós discutimos se a propaganda eleitoral no Orkut poderia ser lícita ou não poderia ser lícita. O que aparentemente virou uma coisa jurássica, né?
É verdade.
E passaram-se o quê? 10 anos. Uhum. Né? E hoje, de fato, como foi, você disse, ao anunciar a matéria, a capacidade de difusão, provavelmente, por WhatsApp e outros análogos, é que vão fazer com que a gente realmente se depare com essa enorme dificuldade. Agora, não tem solução mágica. Não tem solução mágica, E aparentemente, no conflito de valores, o preferível é deixar que a informação seja divulgada e dar nova informação ao eleitor para que ele possa saber que aquela notícia é incorreta. Porque, do contrário, e o TSE recentemente passou por uma experiência assim, salvo o melhor juízo, quer dizer, você corre o risco de tentar barrar a notícia e depois perceber que a notícia tinha plausibilidade, de que ela tinha algum fundo que talvez merecesse não só o crivo do jornalismo profissional, como o crivo da população.
Uhum.
Então, de fato...
É, o jornalismo já faz isso, né? O doutor Flávio, ele faz isso. Quer dizer, vem uma informação, se vem um contraponto, ele apresenta o contraponto e assim ele vai tentando mostrar. O problema é a rapidez da primeira... Porque a gente diz, a primeira informação, ela tem um impacto muito maior, às vezes, que o direito de resposta, apesar de estar garantido, espaço, quer dizer, igual... na mesma proporção em que a primeira informação foi dada. Isso a imprensa tenta fazer. A minha preocupação é, a Justiça Eleitoral tem hoje instrumentos suficientes e já tem alguns modelos que podem servir de base para fazer análise do que é fake news. Ou a gente, mais uma vez, parte do zero. Não, a gente tem base para isso.
Não, eu acho até que tem, mas essa atuação preventiva, e o ministro reconheceu isso, ela pressupõe um trabalho de inteligência, ela pressupõe trabalho... não só preventivo, para preventivo, para impedir a divulgação, eu preciso saber que a divulgação vai ser feita. E eu tenho que ir, então, no momento anterior à divulgação, ou seja, eu tenho que ir no momento em que o ilícito está sendo construído, né? Aquele conjunto lá de computadores está preparado para divulgar, enfim. Isso, de fato, é bastante difícil. Agora, na medida do possível, há notícia de que o judiciário tem respaldo, tem... atuação juntamente, aí é um trabalho conjunto de judiciário, polícia federal, é um trabalho da polícia em geral, que suporta o poder judiciário, havendo informações, mas é preciso que haja uma segurança, não é? Enfim, que haja um grau de plausibilidade do cometimento ilícito razoável, porque do contrário, nós corremos o risco do Estado acabar invadindo indevidamente a esfera de liberdade, e isso
liberdade
é
de expressão, e também seria muito ruim. Esses órgãos de inteligência vão trabalhar juntamente, vão dar apoio?
Sim, e eu digo isso, claro, não com conhecimento direto, porque não trabalho diretamente hoje dentro da Justiça Eleitoral, mas, enfim, temos informações, o ministro mesmo deu informações, ele chegou até a mencionar em alguma passagem contatos que o Estado brasileiro teve com o Estado norte-americano, estadunidense, com o FBI, e até ele deu notícia das perspectivas diferentes que se tem aqui, com grande ênfase para a tentativa de prevenir o ilícito, e lá a perspectiva de não, deixa fazer, porque a liberdade está acima de qualquer coisa, e depois nós constatamos, nós indicamos quem deu a notícia, nós damos elementos para que as pessoas possam discernir. O que me parece, no limite, porque nós estamos numa situação limítrofe, essa sua perplexidade, essa sua dúvida, a dúvida de todos nós. Quer dizer, no limite, o que deve prevalecer? Certo? Então, a mim me parece, aí é uma questão de escolha, e no limite, não sendo possível ter certeza de que se cometerá um ilícito capaz de torcer a captação da vontade popular, e até porque, tecnicamente, talvez seja mesmo inviável, né? A difusão por WhatsApp, a gente sabe disso, ela é, enfim, é como a difusão praticamente de um vírus, quer dizer, ou bem nós temos, acho que a imagem é até boa, os vírus estão no ar, as bactérias estão no ar, ou bem nós cuidamos da saúde das pessoas para que elas possam ter informação de qualidade, de novo a imprensa tem um papel muito relevante, ou nós vamos fazer um trabalho quase que insano.
Doutor Flávio, tem essa questão dos robôs, as ações por robôs, isso quando você percebe que já está, não é uma pessoa que está por trás daquela informação, mas aquilo já está preparado para distribuir. Eu acho que quanto a isso, já há inteligência na própria internet para compreender esse mecanismo. Agora, realmente, isso se refere a um ponto importante, que são os grupos de WhatsApp, vai ser quase impossível acompanhar isso, a não ser que se leve. Agora, para a gente finalizar aí rapidamente, a posição do eleitor. Se o eleitor perceber que aquilo é falso, quer dizer, passa adiante, denuncia. Qual é o papel do eleitor? Né? Que talvez tenha a capacidade, sim, de hoje entender, está sendo falado tanto sobre isso, né? Qual é o papel do eleitor?
Olha, você tocou num ponto fundamental, porque seria importante, nem que seja no médio prazo, no longo prazo, porque nós não vamos construir um país melhor da noite para o dia, né? Mas é um papel importante de cada cidadão. Nós temos discernimento, ou vamos amadurecer para ter, certas coisas não devem ser passadas adiante, né? Porque elas não são críveis, porque elas não são construtivas, e não é apenas em matéria eleitoral. Quantas vezes a gente recebe alguma coisa ou faz o filtro ou não faz, mas em matéria de imputação de fato às pessoas, algo que deprecia as pessoas, aos poucos é preciso que a gente, de alguma forma, entenda que essa difusão não é construtiva. Claro, isso é ideal, o Estado precisa intervir. No limite, eventualmente, há um projeto de lei, salvo engano, que procura criminalizar a divulgação de notícias falsas. É uma ideia, mas a criminalização nem sempre é uma solução ideal, porque isso acaba sendo mais intervenção estatal, enfim, é mais repressão. Agora, eventualmente, alguém pode falar, olha, tome cuidado, porque se você divulgar notícias falsas, você pode eventualmente ser responsabilizado por essa divulgação ou corresponsabilizado, ou seja, impõe-se uma espécie de aviso, de ameaça, se assim quiser, ao cidadão, para que ele saiba, olha, ou por sua consciência você para de divulgar aquilo que não é crível, aquilo que não é factível e deprecia as pessoas, ou você será responsabilizado por isso. A palavra deveria ser responsabilidade, autorresponsabilidade, ou então uma que venha por medidas externas.
Muito bem. Doutor Flávio Luiz Yashel, esclarecendo nossas dúvidas, professor do Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigada por sua contribuição.
Imagina, o prazer foi meu e desejo um bom trabalho para vocês. Um abraço aos ouvintes.